Bom, acho interessante, é um dado novo, né? Nós estamos, o Instituto Cultural Engá está fazendo um trabalho em conjunto, ainda engatinhando, junto com o CODEM, para levantar dados da economia da cultura e da economia criativa em Maringá. E a gente espera, tão em breve, apresentar outras informações como movimentação, geração de emprego, de renda, oportunidade de negócio, segmentos de atuação. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quantidade não é sinônimo de qualidade. Maringá tem muitos espaços culturais? Tem. Tem espaços descentralizados? Tem. Tem espaços de estrutura muito interessante? Tem. Profissionais? Tem. Só que, ao mesmo tempo, nós temos alguns segmentos que são pouco assistidos. Um exemplo, a área de artes visuais. Nós não temos um museu ou uma galeria de arte adequada para recepcionar exposições que estejam circulando pelo estado ou pelo país, ou mesmo para os artistas locais apresentarem o seu trabalho. Nós não temos em funcionamento um cinema de rua, muito embora nós tenhamos o Plaza, que está em processo de reestruturação por parte da prefeitura, mas nós não temos um cinema de rua que é essencial para se desenvolver linguagens, para se desenvolver festivais e mostras. Um exemplo também, né? Então, nós precisamos tentar entender esses espaços que nós temos e como aprimorá-los. E, para isso, a função do gestor cultural é fundamental para estabelecer prioridades. E essa é uma questão muito complexa na democracia, né? Como é que você prioriza um bairro em detrimento de outro? Isso só é possível quando você cria um mecanismo que nós chamamos de mapeamento cultural ou cartografia cultural, que é onde você reconhece os territórios artísticos e culturais do município, e aí sim você tem condições, com esses dados e elementos técnicos, justificar por que você vai priorizar o bairro Y em detrimento do X para receber o aprimoramento de um determinado equipamento cultural. Bom, com relação ao maringaense saber aproveitar esses espaços, naturalmente nós estamos entrando aqui numa seara que é muito complexa, que é de formação de plateia, de público. Não significa que você tenha um projeto como o Convite à Música, que às vezes tem lá 10, 12, 13 pessoas por semana, que ele é um projeto ruim, ele é um projeto de construção de longo prazo, construção coletiva de participação da sociedade como um todo. Então, formação de plateia é sempre um processo muito complexo. Aqui entra um outro elemento, talvez não é o maringaense saber aproveitar esses espaços, mas é a informação chegar até o maringaense. Nós temos visto, e isso é uma questão histórica, que projetos independentes ou da iniciativa privada tendem a ter mais sucesso do que os projetos da iniciativa pública. Isso não é só em Maringá, eu digo sucesso de participação de público, isso não é só em Maringá, praticamente em âmbito de Brasil, né? Porque sempre a iniciativa pública tem uma dificuldade muito grande de divulgação, seja por aquisição de espaços publicitários por meio de licitações e tudo mais. A iniciativa privada tem uma mobilidade maior, né? Então, é um número interessante, é um número favorável, mas que agora a gente precisa tentar compreender como traduzir isso para a nossa realidade e como potencializar esses espaços enquanto equipamentos culturais, e não só espaços culturais, porque uma praça é um espaço cultural, mas não vai ser naturalmente um equipamento cultural. Para isso tem que dar um passo além, equipamentos, equipe técnica e por aí vai.